Olé, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 993. Hoje, vou resumir e analisar o livro Sistema Financeiro Digital, Conceitos Básicos e Avanços, de Itamir Cacciatore Jr. E uma obra introdutória e analítica voltada à compreensão das mudanças recentes no mercado financeiro, especialmente no ambiente digital brasileiro. O livro se concentra em conceitos que passaram a organizar a experiência cotidiana de consumidores, empresas e instituições como PIX, fintechs, shadowbanks e criptomoedas. Ou com atenção ao Bitcoin como exemplo relevante, seu propósito não parece ser oferecer uma tese única sobre o futuro das finanças, mas reunir fundamentos para que o leitor entenda como tecnologias, novos modelos de negócio e formas alternativas de intermediação estão modificando pagamentos, crédito, investimento e circulação de valor. Por tratar de conceitos básicos e avançados, a obra se posiciona como material de formação para estudantes, profissionais e interessados que precisam interpretar um setor em rápida transformação sem depender apenas de notícias fragmentadas ou linguagem excessivamente técnica. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, digitalizar só dos serviços financeiros como mudança estrutural do mercado. Um eixo central do livro, a ideia de que o sistema financeiro digital não representa apenas a transferência de serviços bancários tradicionais para aplicativos. A digitalização altera a forma como pagamentos, crédito, investimentos e relacionamento com clientes são organizados, reduzindo a dependência de estruturas físicas e ampliando a velocidade das transações. Esse movimento afeta tanto instituições tradicionais quanto novos participantes, pois obriga bancos, cooperativas, plataformas e empresas de tecnologia a competirem em experiência do usuário, disponibilidade de dados e capacidade de integração. A relevância do tema está em mostrar que a transformação financeira não é apenas tecnológica, mas também institucional. Quando operações, antes centralizadas em agências, passam a ocorrer em ambientes digitais, surgem novas expectativas de conveniência, custos menores e acesso mais amplo. Ao mesmo tempo, crescem desafios ligados à segurança, proteção de dados, educação financeira e supervisão regulatória. A obra contribui a organizar esses elementos como parte de uma mudança estrutural, e nem como fenômenos isolados. Em segundo lugar, PIX como infraestrutura de pagamento instantâneo e inclusão transacional. O PIX aparece como um exemplo concreto de avanço no sistema financeiro digital brasileiro. Sua importância não se limita à rapidez das transferências, pois ele redefine hábitos de pagamento entre pessoas, empresas e órgãos públicos. Ao permitir transações em tempo quase imediato, todos os dias e com baixo custo para muitos usuários, o PIX reduz a dependência de meios lentos ao caros como boletos, DOCs, TEDs e determinadas operações com cartões. A análise desse instrumento ajuda o leitor a perceber que inovação financeira também pode surgir de infraestrutura pública regulada, e não apenas de empresas privadas. O impacto prático está na criação de um padrão comum que conecta diferentes instituições, favorecendo interoperabilidade e escala. Para comerciantes, o PIX pode melhorar fluxo de caixa. Para consumidores, simplifica pagamentos cotidianos. Para o sistema como um todo, aumenta a rastreabilidade de transações digitais. A discussão também exige atenção a riscos como fraudes, engenharia social e necessidade de mecanismos de segurança proporcionais à velocidade das operas. Em terceiro lugar, fintechs e a reorganização competitiva da intermediação financeira. As fintechs são catadas como agentes relevantes na renovação do mercado financeiro, pois combinam tecnologia, especialização em modelos operacionais mais leves para oferecer serviços antes dominados por instituições bancárias convencionais. Sua presença modifica a competição em áreas como pagamentos, crédito, investimentos, gestão financeira e atendimento ao cliente. O ponto essencial é que elas não atuam apenas como VCs digitais de bancos, mas frequentemente se concentram em problemas específicos, como simplificar a abertura de contas, reduzir frites em pagamentos, o oferecer crédito com análise baseada em dados. Essa especialização pressiona instituições tradicionais a melhorar interfaces, preços e velocidade de resposta. Ao mesmo tempo, a expansão das fintechs levanta questões sobre sustentabilidade do modelo de negócio, governança, proteção do consumidor e capacidade de cumprir exigências regulatórias. O livro se destaca ao inserir essas empresas dentro de um ecossistema financeiro mais amplo, mostrando que a inovação depende da interação entre tecnologia e regulação. Confiança dos usuários e acesso à infraestrutura de mercado. Em quarto lugar, Shadow Banks e os limites da intermediação fora do modelo bancário tradicional. A referência a Shadow Banks amplia a discussão para além de bancos digitais e aplicativos de pagamento. O conceito aponta para formas de intermediação financeira realizadas por entidades ou estruturas que podem desempenhar funções semelhantes às bancárias, como concessão de crédito, transformação de prazos ou captação indireta de recursos, sem necessariamente operar sob o mesmo regime prudencial dos bancos tradicionais. A relevância desse tema está em mostrar que a digitalização pode aumentar a diversidade de canais financeiros, mas também tornar mais complexa a identificação de riscos sistêmicos. Plataformas, fundos, arranjos de crédito e outros intermediários podem ampliar oferta e eficiência. Porém, também podem criar zonas de menor transparência caso a supervisão não acompanhe a inovação. Para o leitor, a contribuição prática se entender que nem toda alternativa ao banco tradicional é automaticamente mais simples ou segura. A análise dos Shadow Banks ajuda a equilibrar o entusiasmo com inovação e a necessidade de avaliar liquidez, solvência, governança e proteção dos usuários. Por último, criptomoedas e Bitcoin como desafios à noção convencional de dinheiro, o livro inclui criptomoedas, com destaque para o Bitcoin, como parte dos avanços que tensionam o sistema financeiro digital. Esse tema é relevante porque desloca a descaso de simples digitalização de serviços bancários para a possibilidade de ativos digitais nativos, baseados em redes descentralizadas e mecanismos criptográficos. O Bitcoin pode ser compreendido como um exemplo de tentativa de criar escassez digital, transferência direta entre participantes e registro distribuído de transações, mesmo sem substituir integralmente moedas oficiais ou sistemas bancários. As criptomoedas introduzem questões importantes sobre soberania monetária, volatilidade, custódia, regulação, prevenção de ilícitos e proteção de investidores. A abordagem Consensual Steel, o teu porquê, evita tratar o assunto apenas como investimento especulativo. Para compreender o sistema financeiro contemporâneo, é necessário distinguir moeda, ativo, meio de pagamento, infraestrutura tecnológica e expectativa de valorizar. Ao situar as criptomoedas nesse conjunto, a obra permite uma leitura mais cuidadosa de seus potenciais usos e de suas limitações econômicas e regulatórias. Em conclusão, Sistema Financeiro Digital Conceitos Básicos e Avançados, que é indicado para leitores que buscam uma porta de entrada organizada para temas com galência financeira. Mas muitas vezes são compreendidos de forma fragmentada, estudantes de administração, economia, contabilidade, direito. Tecnologia e áreas correlatas podem utilizá-lo como base conceitual para acompanhar debates sobre pagamentos digitais, fintechs, criptoativos e novas formas de intermediação. Profissionais do mercado financeiro, gestores de pequenas empresas e servidores envolvidos com regulação ou inovação também tendem a se beneficiar, especialmente quando precisam compreender a lógica geral por trás de mudanças, como o PIX e a expansão de plataformas financeiras. O principal benefício intelectual está em conectar fenômenos que costumam aparecer separados em notícias e discursos comerciais. Em vez de tratar fintechs, shadow banks e criptomoedas como modas independentes, a obra o situa dentro da transformação mais ampla do sistema financeiro. Se diferencial em relação a livros muito técnicos ou excessivamente especulativos e o posicionamento introdutório. com foco em conceitos básicos e avanços concretos do mercado brasileiro. Por isso, destaca-se como material de atualização e formação. Mais voltado à compreensão estruturada do cenário digital do que à defesa de uma única solução ou previsão sobre o futuro das finanças. Se você quiser apoiar Atamir Cacciatore Jr., você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizai na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!